ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia: inclusão digital.
Recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações já aplicaram 2 bilhões e 500 milhões de reais para levar internet pelo país.
E um novo edital lançado pelo programa Escolas Conectadas vai investir 400 milhões de reais para garantir banda larga no ensino básico. Raquel Mariano.
A iniciativa é do programa Escolas Conectadas e prevê a instalação de banda larga de alta velocidade e redes Wi-Fi em cerca de 5 mil escolas públicas.
Você vai ouvir também Água no Sertão.
Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, anunciou hoje aumento de máquinas e pessoal trabalhando para antecipar obras do Cinturão das Águas do Ceará.
Nós conversaremos ao vivo com o ministro Valdez Góes sobre essas e outras melhorias que estão complementando a transposição do Rio São Francisco.
E ainda, esporte.
Amanhã é o Dia do Desafio, campanha lançada para estimular a prática de atividades físicas e esportivas.
O Ministério do Esporte adere com programas como o Segundo Tempo para crianças e o Vida Saudável para idosos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o seu canal Gov na TV aberta.
A equipe do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional está percorrendo desde o último sábado a primeira etapa do Caminho das Águas, visitando obras em andamento na transposição do Rio São Francisco.
São obras que estão ampliando o potencial de abastecimento do projeto original da transposição, que foi iniciado em 2007.
Hoje nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que vai contar um pouco mais do que foi visto e anunciado nesses últimos dias.
Ele está conosco ao vivo por telefone, diretamente de Juazeiro, na Bahia. Boa noite, ministro.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil, prazer grande. Eu estou na estrada agora nesse momento, saí de Juazeiro, estou em Barbalha e amanhã cedo já recebendo o presidente Lula para ir para Salgueiro, né, fazer anúncios importantes aí na segurança hídrica do Nordeste, do semiárido brasileiro. Prazer grande falar com vocês aí e todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Bem-vindo. Ministro, o senhor fez hoje uma visita técnica ao lote 3 do chamado Cinturão das Águas do Ceará, na cidade de Batalha. Que tipos de obras estão sendo feitas por aí?
Olha, nós estamos construindo aqui vários projetos, né, para continuar levando água às pessoas do semiárido nordestino, aqui no Cariri, e, enfim, em todos os estados, muito especialmente o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e Pernambuco, da transposição de São Francisco. Então, nós visitamos aqui o CAC, que é o Cinturão das Águas do Ceará, é um canal de 145 quilômetros, um investimento de mais de 2,4 bilhões de reais, e que vai assegurar água aí a mais de 80 mil pessoas no sertão aqui, da região do Cariri, do Ceará. Então, essa obra está bem adiantada. Os dois lotes que nós estamos hoje, juntamente com o secretário Fernando Santana, o governador, o prefeito aqui, os prefeitos da região, prefeito de Barbalha, prefeito de Crato, prefeito de Juazeiro, visitamos dois lotes, esses dois lotes estão mais ou menos 65% já de obra avançada e nós autorizamos, juntamente com o governador em nome do presidente Lula, as empresas duplicarem o número de máquinas e de trabalhadores. Então, por exemplo, o lote 4, que tem hoje 400 trabalhadores, deve ir para 700 e 150 máquinas vai subir aí para 300 equipamentos sendo empregados, porque o compromisso do presidente Lula é inaugurar o Cinturão das Águas do Ceará no ano que vem. Então, nós estamos acelerando essas obras com recursos do PAC, o novo PAC, e eu estou fazendo pelo projeto Caminho das Águas a visita em todas essas obras, inaugurando obras, dando ordem de serviço, como irá acontecer amanhã com a chegada do presidente lá em Salgueiro.
Ministro,
vai dar ordem de serviço Pois não.
Só para a gente esclarecer, quantas pessoas devem ser beneficiadas quando essas obras do Cinturão das Águas aí do Ceará tiverem concluídas?
Quando ou quantas?
Quantas pessoas devem ser beneficiadas quando as obras estiverem concluídas?
Mais de 800 mil pessoas.
Tá certo.
Só no Cinturão das Águas do Ceará.
Pois é, o Cinturão das Águas, pelo que eu pesquisei aqui, ministro, ele é alimentado pelo eixo norte da transposição do Rio São Francisco, né? E outros pontos aí do eixo norte também vão ter a capacidade de bombeamento aumentada para ampliar o abastecimento. É disso que se trata aí o que o senhor vai fazer em Salgueiro amanhã?
Amanhã pela manhã o presidente Lula vai dar ordem de serviço para iniciar a instalação de bombas. Na EBI 3, EBI 2 e EBI 1, que são as três estações de bombeamento, nós vamos dobrar a capacidade de bombeamento do Eixo Norte. E o Eixo Norte exatamente atende fortemente o estado do Ceará, e isso vai garantir não só água para o abastecimento humano, mas também a gente já começa a reunir com os prefeitos, com o governo do estado do Ceará e dos outros estados para discutir projetos de desenvolvimento econômico. À tarde, o presidente vai inaugurar a primeira etapa do ramal do Apodi, que inicialmente beneficia o estado do Ceará e depois as outras etapas beneficia direto Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, são obras de infraestrutura gigantes, gerando muitos empregos durante a execução, mas que principalmente depois de inauguradas, entregues à sociedade, não só vai garantir água para o consumo humano, mas também já para desenvolver atividades de agricultura irrigada, algumas atividades turísticas, enfim, industriais, tudo isso sendo discutido a nível de comitê, iniciado pelo governo do estado e partilhado com o governo federal, com a presença de quem regula, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento. Então, realmente, uma parceria muito forte do governo do presidente Lula com os estados do Nordeste, com as prefeituras, com as bancadas federais, de maneira que a gente não só comemora a chegada da água já nos canais que estão prontos, mas a certeza que mais água será disponibilizada para o semiárido nordestino, uma vez que a duplicação do bombeamento vai garantir isso e as obras também que o presidente Lula está fazendo, com a retomada que garantiu após a sua posse, botando recursos que não tinha recurso no orçamento, revitalizando as bombas da estação de bombeamento 3 aqui do Eixo Norte e retomando as obras que estavam paradas e lançando novas obras. São 72 novos empreendimentos entre revitalização, conclusão e início e construção de novas obras, adutoras, canais, barragens, estão sendo executados no Nordeste brasileiro, dado o novo PAC. E o caminho das águas é exatamente para poder fiscalizar obras, acompanhar a execução dessas obras, a liberação dos recursos, o cronograma de execução e também dar ordem de serviço para novos empreendimentos e inaugurar também aquilo que está pronto e entregar para a sociedade. Então, realmente é um trabalho gigante aqui, viu?
Perfeito. Ministro Valdez Góes, a primeira etapa do Caminho das Águas termina amanhã, mas outras etapas virão, né? Fala um pouco para a gente sobre o que ainda está por ser feito.
Nós vamos fazer aí o mês de junho, intercalado duas ou três semanas, e devo entrar no mês de julho, fazendo o Caminho das Águas. E o Caminho das Águas, ele percorre, né? Eu, juntamente com a Casa Civil, com o Ministério das Relações Institucionais, com a Agência Nacional de Água, Codevasf, Denox, certo? Então, são todos os órgãos envolvidos do governo do presidente Lula, com os governos dos estados e as prefeituras, a gente percorre desde a captação da água do São Francisco, lá em Cabrobó, todas as outras obras de infraestrutura já existentes e em execução. E para isso eu vou levar umas quatro semanas, porque fecho a primeira semana amanhã com o presidente Lula aqui inaugurando, dando ordem de serviço. Depois retorno uma semana à frente para continuar esse trabalho. E na quarta semana nós vamos fazer uma semana dedicada às obras de revitalização de São Francisco, porque o presidente garantiu recurso para aumentar o bombeamento, está garantindo recursos para aumentar os canais e as adutoras e barragens para colocar mais água à disposição do povo nordestino, e precisa cuidar do velho Chico. Então ele botou também recursos para garantir muitos projetos que a gente está aprovando no comitê, sob a liderança do ministro Rui Costa, para revitalização do velho Chico. Cuidar do velho Chico é importante, porque cada período que nós formos passando no governo do presidente Lula, vai aumentando a disponibilidade de água para o Nordeste brasileiro. Uma vez que agora o objetivo não é só o consumo humano. O presidente pediu para a gente pisar no acelerador para contribuir com o processo de desenvolvimento, que é muito forte, tem um potencial muito grande em todo o semiárido. Você vê o exemplo ali de Nilo Coelho, em Pernambuco, e aqui no Ceará, a gente tem percorrido aí muitas comunidades. Lá em Mauriti nós inauguramos vários sistemas, tivemos também em Pernambuco, lá em Cabrobó e outras comunidades, e o potencial é gigante para a produção de alimentos. Então associa-se a infraestrutura hídrica com crédito, com assistência técnica, com as políticas de saúde e educação, também com renda mínima garantida, e o processo de desenvolvimento acontece. O presidente amanhã vai fazer outros anúncios também em relação à educação aqui no semiárido brasileiro. Então, você sabe do compromisso dele com o povo nordestino, com o povo brasileiro, principalmente aquele que mais precisa. Então, a gente está certo que agora, com essas obras, na velocidade que estão, o processo de desenvolvimento e a geração de oportunidades será cada vez maior no Nordeste brasileiro.
E a gente vai estar acompanhando tudo isso aí, ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, conversando com a gente direto aí das obras de transposição do Rio São Francisco, da estrada, né, ministro? Muito obrigada aqui pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Obrigado, eu espero que não tenha tido nenhuma falha aí, tá? Que eu estava no percurso, agora dei uma paradinha aqui.
Não, sua conexão está ótima, então tá ótima a ligação.
Tá bom, muito obrigado, viu?
Obrigado,
um abraço.
Ao longo de 2025, o governo federal vai liberar R$400 milhões para recomposição orçamentária de institutos e universidades federais.
Também será feita a regularização dos repasses para despesas referentes ao período de janeiro a maio, no valor de R$300 milhões.
Os anúncios foram feitos hoje, em reunião entre o ministro da Educação e reitores, realizada em Brasília.
Durante uma reunião com reitores de universidades de todo o país, o Ministério da Educação anunciou a regularização dos repasses referentes ao período de janeiro a maio. Esses recursos são para despesas como pagamento de pessoal, compra de material de consumo e contratação de terceirizados. O ministro Camilo Santana explicou como serão as transferências às universidades.
É regularizar a questão do financeiro. Até o mês de maio, se deixou de repassar, de pagar as universidades, algo em torno de R$300 bilhões. Então, nós estamos anunciando hoje que nós vamos resolver e repassar todo o financeiro de janeiro a maio que não foi repassado para as universidades e institutos federais. Isso é um valor de R$300 milhões que serão garantidos aqui.
Também foi anunciado o repasse de mais R$400 milhões ao longo deste ano para a recomposição orçamentária das universidades. O total repõe os R$340 milhões retirados do orçamento na aprovação pelo Congresso Nacional e adiciona mais R$60 milhões. Os recursos serão remanejados dentro do próprio Ministério. Em 2023, universidades e institutos federais receberam suplementação de R$1,7 bilhão. Já em 2024, esse complemento foi de mais de R$740 milhões repassados com o intuito de recompor os cortes no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e corrigir a inflação. Reportagem Márcia Fernandes.
Visitar museus e bibliotecas, assistir vídeos com novos experimentos. Tudo isso pode ser acessado sem sair de sala de aula.
Essa é uma das vantagens de oferecer internet rápida para alunos e professores.
Por isso, o Ministério das Comunicações lançou hoje um novo edital para empresas de telecomunicações instalarem esse serviço em escolas de educação básica.
um investimento de 400 milhões de reais para garantir internet de qualidade a alunos e professores da educação básica para fins pedagógicos. Os recursos fazem parte do edital lançado nesta terça-feira pelo Ministério das Comunicações, em parceria com o da Educação. A iniciativa é do programa Escolas Conectadas e prevê a instalação de banda larga de alta velocidade e redes Wi-Fi em cerca de 5 mil escolas públicas espalhadas por todo o país até 2026. O benefício faz parte do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH, e vai ser concedido às prestadoras de serviços de telecomunicações que apresentarem as melhores propostas de conectividade e inclusão digital, como detalha o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Com essa modalidade do FUSH direto, a gente está falando de captação de até 400 milhões de reais por as empresas, os pequenos provedores que atuam de forma regionalmente, somando ao montante já de quase 2 bilhões disponibilizado pelo FUSH.
O programa Escolas Conectadas faz parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e tem como objetivo conectar todas as 138 mil escolas públicas de ensino básico do país. E para participar da iniciativa, as operadoras poderão usar até 50% do que contribuiriam para o FUSH para levar banda larga e rede Wi-Fi às escolas. As propostas podem ser enviadas até o dia 2 de junho pelo endereço editalfust.mcom.gov.br. Reportagem Raquel Mariano.
E o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH, que você ouviu aí na reportagem da Raquel Mariano, também atingiu esta semana os 2 bilhões e meio de reais em operações contratadas.
Esses recursos já possibilitaram a instalação de 8 mil quilômetros de fibra ótica, que atendem a 770 mil lares brasileiros.
Além disso, 17 mil escolas públicas foram conectadas, beneficiando diretamente milhares de alunos com acesso à internet de qualidade.
O FUSH é gerido por um conselho gestor vinculado ao Ministério das Comunicações e tem como missão promover a inclusão digital em todo o país.
As temperaturas mais baixas, comuns na maior parte do Brasil nessa época do ano, favorecem a circulação de vírus da gripe.
Em sua forma grave, essa doença aparentemente comum pode trazer sérias complicações e até mesmo levar à morte.
E é por isso que o governo federal está reforçando a importância da imunização.
A meta é vacinar 90% do público-alvo, que inclui crianças, idosos e gestantes.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue mobilizando estados e municípios no Brasil. Até o momento, foram aplicadas cerca de 26 milhões e 700 mil doses, com cobertura vacinal de quase 32% entre os grupos prioritários, que incluem crianças, idosos e gestantes. A meta é vacinar 90% do público-alvo até o fim do ano, ou seja, mais de 81 milhões de pessoas. Para se aproximar deste número, o Ministério da Saúde realizou o dia D de vacinação nesse mês. Foram aplicadas 1 milhão e 500 mil doses, número 3 vezes superior à média diária. A recepcionista, Nayara Brito, de Brasília, aproveitou a oportunidade para se imunizar.
A ciência está vindo aí para ajudar a controlar e a imunizar, então eu acredito que é importante a gente estar fazendo nossa parte também e não vacinar.
O pneumologista Ricardo Martins explica que a vacina contra a gripe é especialmente importante nesse período do ano de maior circulação dos vírus, reduzindo os casos de agravamento da doença, as internações e os óbitos. Além disso, contribui para diminuir a disseminação do vírus na comunidade.
O que a vacina faz é promover uma atenuação da ação desse vírus, para produzir doença mais leve, não grave. Então as pessoas devem sim se vacinar. E tem um outro aspecto interessante, que é o fato de que ele está se protegendo não só a si próprio, mas também a comunidade. As pessoas com as quais ele convive, elas estarão protegidas, porque o vírus, se contraído, circulará atenuado.
Para reforçar a cobertura, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 51 milhões de doses da vacina contra a gripe. A recomendação é que estados e municípios façam busca ativa do público prioritário e passem a vacinar todas as pessoas que procurarem os postos de saúde, conforme a disponibilidade do imunizante. Reportagem Gabriela Noronha.
Retomar obras paralisadas para entregar moradia a quem precisa.
O programa Bota para Andar, do Ministério das Cidades, está com uma edição em São Paulo para acelerar e destravar obras do Minha Casa Minha Vida e do novo PAC no Estado.
Durante 3 dias serão feitas reuniões com prefeituras, agentes financeiros e construtoras para resolver pendências e destravar os empreendimentos.
De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, além de discutir a retomada para a conclusão de 45 mil moradias, o programa Bota para Andar também tem como objetivo acelerar obras de infraestrutura.
Nós temos hoje, para o estado de São Paulo, são 45 mil unidades. Nós temos, além disso, obras de urbanização de favelas, que também inclui obras do Minha Casa Minha Vida, obras, vamos dizer assim, de esgotamento, de abastecimento de água. Nós temos também obras de regularização fundiária também na região do Grande ABC. E o que nós precisamos é fazer com que essas obras saiam do papel, porque a hora que elas saem do papel, também a gente gera emprego, gera renda e melhora a qualidade de vida do povo que mora nessa cidade.
Para quem não pratica atividade física, amanhã, dia 28, é uma oportunidade para iniciar uma mudança no estilo de vida.
É quando se realiza o Dia do Desafio, uma campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas em 14 países da América Latina.
No Brasil, o Ministério dos Esportes enfatiza a importância desse cuidado para melhorar a saúde e a qualidade de vida.
Logo após aposentar, o corpo da Solange Amato sentiu os efeitos de anos trabalhando sentada em frente a um computador. As dores a deixaram de cama por 3 meses. Foi então que Solange entendeu o que faltava na rotina: exercício físico.
Eu já estou chegando nos 70, daqui a pouco, se eu não me cuidar, eu vou ter dificuldade de fazer alguns movimentos. Então, atividade física, principalmente musculação, estou fazendo também yoga.
Após voltar a se exercitar, Solange fez dança, vôlei. O desafio a que se impõe é o de envelhecer com qualidade de vida. E é esse o desafio proposto neste 28 de maio a pessoas de todas as idades, de norte a sul do país. Como explica Iziane Marques, secretária nacional de excelência esportiva do Ministério do Esporte.
É uma campanha para promover atividade física para todos e em qualquer lugar. O Ministério do Esporte se alia nessa campanha. A ideia é não ficar parado.
Já são 30 anos da campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas. Nesta edição, mais de 3.500 organizações estão mobilizadas em 14 países para incentivar o movimento. No Ministério do Esporte, vários programas, como o Segundo Tempo, voltado a crianças e adolescentes, e o Vida Saudável para idosos e pessoas com deficiência, apoiam a atividade física. Caroline Neves, diretora de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte, destaca a atuação da pasta para promover o exercício físico.
Incentivar a fazer programações locais para fazer... É trazer a memória importante do esporte, da atividade física. As pessoas praticam atividade física e que aceitam o esporte como mudança de estilo de vida.
A profissional de educação física, Sabrina Lanzetti, explica que quanto mais cedo a pessoa começar a se exercitar, mais benefícios ela terá. E para quem quer começar, não precisa ir muito longe ou gastar dinheiro.
Se a gente quiser, a gente tem atividade física para todos os níveis, para todos os gostos. Uma caminhada em ritmo moderado já ativa ali a sua frequência cardíaca para você se manter sempre ativo.
No Brasil, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano devido a doenças associadas ao sedentarismo. E segundo o IBGE, quase metade dos brasileiros são sedentários. Reportagem Luana Karen.
Pacientes com dermatite atópica passam a contar com tratamento integral pelo Sistema Único de Saúde.
O Ministério da Saúde anunciou a incorporação de 3 novos medicamentos para tratar desde os casos leves até os mais graves da doença.
A dermatite atópica não é contagiosa e atinge principalmente a pele de crianças, provocando coceira intensa e lesões.
Hoje, mais de 500 mil atendimentos ambulatoriais ligados à dermatite são registrados por ano no país.
E com os novos medicamentos, será possível oferecer terapias mais personalizadas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF dá 180 dias para Congresso criar lei que puna atraso intencional de salário.
STJ define que prazo de 30 dias para reparo de produto defeituoso não afeta direito ao ressarcimento integral de danos materiais.
Segunda turma do TST decide que cuidadora de Frei com Alzheimer receberá adicional noturno.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do STF decide que há omissão inconstitucional do Legislativo ao não regulamentar norma que torne crime o atraso intencional de pagamento de salários.
A Corte deu prazo de 180 dias para que o Legislativo aprove uma norma que classifique essa prática como crime. Neto Costa.
A decisão foi tomada no julgamento de uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que apontou demora injustificada do Congresso em regulamentar o tema. A Constituição garante que o salário dos trabalhadores é um direito essencial e prevê que o atraso intencional no pagamento deve ser considerado crime. No entanto, desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, nenhuma lei foi criada para definir essa conduta como criminosa. O ministro Dias Toffoli, relator do processo, observou que não há violação à separação dos poderes nos casos em que a Corte determina um prazo para o Congresso editar norma para resolver uma omissão constitucional.
Prazo de 30 dias para conserto de produto com defeito não interfere no direito ao ressarcimento integral de danos materiais.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um consumidor ajuizou ação contra uma montadora e uma concessionária porque comprou um carro com 5 anos de garantia e em menos de 12 meses apresentou problemas mecânicos e ficou 54 dias parado na concessionária devido à falta de peças para reposição. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu a indenização por dano moral e a por dano material só quanto ao tempo que excedeu o prazo legal de 30 dias. No STJ, a quarta turma reformou esse acórdão. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, se o consumidor sofreu prejuízos pelo vício do produto, deve ser integralmente ressarcido, independentemente de estar dentro ou fora do prazo de 30 dias.
Cuidadora de Frei com Alzheimer receberá adicional noturno.
O argumento de que durante a noite ela estava de sobreaviso foi derrubado pela segunda turma do TST. Renata Gorga.
Ao ser dispensada, a empregada, que disse trabalhar em uma escala de 24/48, requereu o pagamento de horas extras e adicional noturno. Porém, a empregadora e a tomadora de serviço disseram que a jornada da cuidadora era das 7 horas da manhã às 8 horas da noite e que durante a madrugada ela ficava em regime de sobreaviso. O juízo de primeiro grau e o TRT da 14ª Região, do Acre, concederam as horas extras e o adicional noturno. O convento e a empresa recorreram ao TST, que manteve a decisão das instâncias anteriores.
Está aberto o período de inscrições para os prêmios Justiça Eleitoral e Selo de Qualidade Eleitoral.
As inscrições vão de 1º a 30 de junho e podem ser feitas pelo site do TSE. Estevão Furtado.
O Prêmio Justiça Eleitoral valoriza projetos inovadores e que fortalecem a democracia. Podem concorrer integrantes da sociedade civil, da Justiça Eleitoral ou dos Tribunais Regionais Eleitorais. Já o Selo de Qualidade Eleitoral reconhece os TRS que se destacarem em áreas como gestão eficiente, inovação tecnológica, transparência e combate à desinformação.
Justiça Federal proíbe Caixa Econômica Federal de cobrar juros antes de liberar valor do empréstimo.
A ação partiu do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo a decisão, os contratos da Caixa previam o depósito do empréstimo na conta do cliente, mas o dinheiro permanecia bloqueado até que o registro da alienação fiduciária do imóvel, ou seja, a transferência da casa para o nome do banco, fosse realizada. Nesse período, a Caixa iniciava a cobrança de juros, prática considerada ilegal pela Justiça. Com a decisão, o banco deverá mudar os contratos e devolver os valores cobrados indevidamente nos primeiros 30 dias. A decisão vale para todo o país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a inclusão das guardas municipais no sistema de segurança pública. Ministro da Agricultura assegura controle sanitário contra a gripe aviária. Saque do FGTS por pacientes com esclerose múltipla avança no Senado. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a liberação do saque do FGTS para pessoas com esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, doenças que exigem o acompanhamento médico contínuo, diagnóstico especializado e tratamento de alto custo, muitas vezes com medicamentos não fornecidos pelo Sistema Público de Saúde. A reportagem é de Marcela Diniz.
O projeto permite o saque do FGTS quando o trabalhador ou seu dependente for diagnosticado com esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, doença sem cura que prejudicam os neurônios motores. Ao destacar o alto custo do tratamento dessas enfermidades, o autor, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, citou a ajuda que o FGTS pode representar nessa hora.
Há 37 anos, minha esposa foi acometida de esclerose múltipla. E essa é uma doença devastadora. Nesse período e no início dessa doença, eu precisei bater na porta do FGTS e encontrei ela fechada. Eu fiz no intuito de que outras pessoas que passam por isso não sofram a humilhação que nós passamos.
Se não houver pedido de senadores para votação no plenário, o projeto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Também avançou no Senado o projeto que propõe medidas para reforçar a segurança no ambiente escolar. A proposta inclui a definição de procedimentos que devem ser adotados em casos de agressão aos professores. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de forma a deixar claro que a responsabilidade pela proteção dos funcionários é do estabelecimento de ensino. Pela proposta, na hipótese de ameaça ou de ato de violência contra profissional da educação, o estabelecimento deverá acionar imediatamente as autoridades, comunicar o fato ao conselho tutelar, aos pais ou responsáveis do agressor e garantir o afastamento da vítima da violência enquanto perdurar a situação de risco, sem qualquer perda financeira, como destacou o relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
O dispositivo busca garantir a comunicação da ameaça ou violência contra profissional de educação a todas as pessoas ou órgãos que devam tomar providências, além do afastamento remunerado da vítima.
A proposta segue para análise da Comissão de Educação.
A CPI das Betes aprovou uma representação por desobediência e a condução coercitiva para os dois convocados que faltaram ao depoimento desta terça-feira. Luan Kovarik, mais conhecido como John Vlogs, e Jorge Barbosa Dias poderão ser trazidos à CPI pela polícia. Repórter Marcela Cunha.
o influenciador Luan Kovarik, conhecido como John Vlogs, e o empresário pernambucano Jorge Barbosa Dias não compareceram porque estavam em viagem ao exterior. A relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, comemorou a iniciativa do presidente do colegiado, o senador Dr. Irando Progressistas de Roraima, de recorrer à justiça para ouvi-los na comissão.
Nós sabemos muito bem quão ricas elas são e elas podem sim vir do exterior, porque tem voos todos os dias para o Brasil. Então, na minha concepção, uma má vontade, uma desculpa e a condução coercitiva é o remédio que temos.
Segundo a senadora Soraya, o depoimento do influenciador John Vlogs vai esclarecer a relação entre casas de apostas e os influenciadores digitais. Já o outro depoente, Jorge Barbosa, é dono da plataforma de apostas Marjo Sports. A condução coercitiva ainda depende de autorização judicial para ser efetivada. A CPI ainda recorreu ao Ministério Público para que avalie a abertura de um processo criminal pelo descumprimento de uma ordem legal, como um depoimento na CPI.
A Comissão de Infraestrutura ouviu nesta terça-feira a ministra do Meio Ambiente. Marina Silva defendeu a criação de novas unidades de conservação marinhas no litoral norte do país. Repórter César Mendes.
Marina Silva foi convidada pelo senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, para explicar a criação de um mosaico de unidades de conservação na margem equatorial, em estudos pelo Ministério. Para Lucas Barreto, há uma proposital coincidência com descobertas de reservas de petróleo na costa do seu estado. Marina disse que 60 audiências públicas foram realizadas e garantiu que a nova unidade não vai impedir o desenvolvimento do Amapá. Mas, segundo Lucas Barreto, excluindo as áreas protegidas e as terras inundáveis, restam hoje só 11% do estado para atividades econômicas.
Essas reservas agora, não é que ela vá atrapalhar o petróleo, não, ministro. Ela vai impedir que o Amapá desenvolva.
Marina Silva se retirou da reunião antes do final, diante da negativa do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em se desculpar após ele dizer que respeitaria Marina como mulher, mas não como ministra.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lamentou que a ministra Marina Silva tenha se retirado da audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. O parlamentar negou que tenha desrespeitado Marina como mulher, reafirmando, no entanto, que não a respeita como ministra.
Quem está falando aqui é quem é avô de 6 netas. Agora, ministro, governador, senador, eu posso respeitar ou não. E a ministra do Meio Ambiente eu não tenho como respeitar, porque ela desrespeita a gente o tempo inteiro, não nos permitindo que nós nos tornemos brasileiros de fato e de direito com o asfaltamento da BR-319.
O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, não vê razão para que a ministra Marina Silva volte à Comissão de Infraestrutura do Senado, da qual se retirou após se sentir ofendida. Líder do governo, Wagner afirmou que a ministra respondeu a todas as perguntas e que o clima só se agravou após um senador dizer que a respeitava como mulher, mas não como ministra.
Eu, pessoalmente, não concordo, evidentemente, com esse comportamento. Não quero fazer aqui cavalo de batalha. Mas eu acho que qualquer pessoa que é convidada ou convocada para estar numa comissão do Senado, mesmo que a gente discorde, merece o nosso respeito.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o Brasil deve voltar a ser reconhecido como país livre da gripe aviária nas próximas 3 semanas. Ele esteve no Senado nesta terça-feira. Fávaro adiantou que pretende negociar com os países, passada a crise, a regionalização de futuros embargos. Repórter Alexandre Campos.
Durante a audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a transparência e a eficiência do Sistema Sanitário Nacional, que em poucos dias isolou a granja foco da gripe aviária no Rio Grande do Sul, abateu os animais contaminados, eliminou os ovos comercializados nos 28 dias anteriores e submeteu os trabalhadores a testes. Quanto ao embargo internacional à carne de frango brasileira, Carlos Fávaro disse que de 160 parceiros comerciais, apenas 24 impuseram barreira total. Outros 13 apenas ao produto gaúcho, e alguns fecharam as portas apenas para carne produzida no raio de 10 quilômetros do foco inicial. O ministro adiantou que pretende negociar com os países, passada a crise, a regionalização de futuros embargos.
Há encaminhamentos com a Coreia do Sul para que ela venha restringir só o Rio Grande do Sul, mas é uma livre iniciativa. A gente prestando informações com transparência, os países vão se dando por satisfeito e restringindo menos.
Representantes do Rio Grande do Sul, senadores Hamilton Mourão, do Republicanos, e Luiz Carlos Reis, do Progressistas, elogiaram o trabalho rápido do Ministério no enfrentamento da crise da gripe aviária e aproveitaram para cobrar de Carlos Favaro medidas de prorrogação e repactuação da dívida de produtores gaúchos afetados nos últimos anos por secas e enchentes.
E os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, que inclui guardas e policiais municipais, além de agentes de trânsito, no sistema de segurança pública. Pela legislação atual, as guardas municipais não têm poder de polícia investigativa, atuando apenas na proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. Para o relator da proposta, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, a medida vai fortalecer o combate à criminalidade e à violência.
Você ter os guardas municipais e os agentes de trânsito que estão com a presença nas ruas, uma autoridade de segurança fardado, isso transmite à população um sentimento de segurança.
Os senadores devem aprovar ainda nesta noite o segundo turno da proposta. O texto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara autoriza o Banco do Nordeste a criar companhias subsidiárias.
Hugo Mota busca consenso para aprovar a PEC da segurança pública.
Plenário finaliza a votação de data para defensores dos direitos humanos.
Parlamentares pedem apoio do poder público aos pequenos agricultores.
Boa noite. Léo Prates, do PDT da Bahia, defende mais incentivos e proteção do poder público aos produtores rurais da região de Irecê e de municípios como Itaberaba e Iaçu. O deputado relata encontros com lideranças locais para debater o papel da inovação tecnológica no aumento da produção no campo.
Léo Prates também destaca o São João de Irecê como um dos maiores eventos juninos do estado, atraindo visitantes de diversas regiões. O deputado afirma que, além de impulsionar a economia local, a festa valoriza a cultura nordestina, reunindo artistas renomados e atrações tradicionais.
Heitor Chu, do PSB, cobra ações do governo federal em socorro aos agricultores familiares do Rio Grande do Sul. Ele afirma que a categoria tem enfrentado prejuízos por eventos climáticos extremos como secas e enchentes, comprometendo a sobrevivência no campo.
O deputado defende a ampliação do crédito rural, a recomposição do apoio financeiro e a retomada do Proagro. Heitor Chu ressalta que, enquanto grande parte do país colheu safra recorde, os produtores gaúchos enfrentam perdas e aguardam uma resposta à altura da crise.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, reconhece a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar na promoção da segurança alimentar de estudantes e para o desenvolvimento da agricultura familiar. Para ele, o programa é um exemplo de investimento com resultado comprovado.
Bongás cita a pesquisa da USP, segundo a qual, para cada real investido, há um retorno de R$1,66 para os produtores. Ele elogia a meta do governo, determinando que 30% das compras do PNAE venham da agricultura familiar, o que elevou em 9,8% a produção rural.
Trabalho. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, manifesta apoio à greve dos professores da Rede Municipal de Salvador e critica a proposta da Prefeitura de reajuste zero. Para ela, a medida representa um desrespeito à categoria e exige a retomada urgente do diálogo.
Alice Portugal denuncia a repressão sofrida pelos educadores durante as manifestações, citando o uso de gás de pimenta, a presença de provocadores e a prisão de um dirigente sindical como exemplos de violência contra o direito à mobilização.
Economia. Para capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o aumento do IOF penaliza os pequenos empreendedores e encarece o crédito. Na visão do deputado, em vez de cortar gastos excessivos, o governo tenta arrecadar as custas da classe média e dos mais humildes.
De acordo com o capitão Alberto Neto, o aumento do IOF dificulta a vida de quem tenta investir e empreender. O parlamentar apresentou o projeto que susta o aumento do imposto para, segundo ele, tentar conter os efeitos negativos na economia.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o PT de promover uma corrupção sistêmica no Brasil durante 20 anos. O parlamentar aponta o partido como responsável pelo escândalo do INSS e por desvios de recursos em programas sociais.
Delegado Marcelo Freitas acrescenta que o recente aumento do IOF prejudica a população e sufoca o setor produtivo. Para ele, o colapso econômico do país só poderá ser evitado com a união de todos os partidos na oposição.
Transportes. O IBAMA concedeu licença ambiental ao DENIT para as obras do derrocamento do Pedral do Lourenço em Itupiranga, no Pará. Keniston Braga, do MDB, explica que a permissão autoriza intervenções na hidrovia Araguaia-Tocantins para a destruição de rochas que restringem a passagem de embarcações.
Segundo Keniston Braga, a medida cria um novo modal de transporte, que reduz significativamente os custos logísticos da produção agropecuária e mineral da região. O parlamentar classifica a conquista como uma vitória para o Brasil.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica o sistema de pedágio Free Flow, que permite a cobrança automática sem a necessidade de parar em praças físicas. Segundo ele, o modelo é confuso, ineficiente e lesivo aos cidadãos.
Pompeu de Matos apresentou dois projetos sobre o tema. Um que suspende as multas por 24 meses e prevê perdão de infrações passadas. E outro que inclui valores de pedágios não pagos no IPVA, evitando penalidades desproporcionais.
Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, celebra a festa dos caminhoneiros de Itabaiana, destacando sua importância cultural, social e econômica. Para ele, o evento valoriza a profissão dos caminhoneiros e reforça a identidade do povo sergipano.
Ícaro de Valmir acrescenta ainda que a celebração impulsiona a economia local com a Feira do Caminhão, que movimenta milhões em negócios e, segundo ele, consolida Itabaiana como referência nacional no setor de transporte rodoviário.
Charles Fernandes, do PSD, elogia projeto de lei municipal de Juazeiro, na Bahia, que propõe a admissão da CNH social na cidade. Segundo o parlamentar, a ideia é garantir a gratuidade da primeira habilitação a pessoas de baixa renda, facilitando a busca por empregos.
Charles Fernandes pondera que taxas e impostos governamentais impactam o custo da carteira, fazendo com que o processo de habilitação ultrapasse os R$4.000. O deputado lembra que já tratou da CNH social em outras ocasiões e reforça a importância da concessão do documento.
Habitação. Padre João, do PT de Minas Gerais, comemora a retomada do programa Minha Casa Minha Vida com gratuidade para famílias inscritas no CadÚnico. Para ele, a medida reforça a inclusão social e assegura moradia digna à população em situação de vulnerabilidade.
O parlamentar também defende o aumento de recursos para universidades e institutos federais. Segundo ele, o investimento garante melhores condições de funcionamento, amplia o acesso à educação pública e impulsiona o desenvolvimento nacional.
Comissões. Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, cobra o pagamento das emendas parlamentares ao governo federal. Segundo o deputado, a falta de compromisso do Executivo Federal desmoraliza os congressistas diante de suas bases.
Paulo Foleto também acusa alguns ministérios e o Supremo Tribunal Federal de dificultarem a execução orçamentária do Legislativo. O deputado exige respeito ao Congresso e alerta que a falta de alinhamento interno no governo enfraquece a base aliada e prejudica o país.
Desenvolvimento Regional. O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que autoriza o Banco do Nordeste a criar empresas subsidiárias. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que autoriza o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, a criar empresas subsidiárias para atuar em segmentos econômicos que tenham relação com sua área de atuação. Empresas subsidiárias são aquelas controladas por uma empresa principal. De acordo com o governo, permitir que o Banco do Nordeste crie subsidiárias aumenta a competitividade da empresa diante da concorrência de outros bancos e permite a ampliação das ações de financiamento regional que beneficiam os estados do Nordeste e os municípios do Norte de Minas e do Espírito Santo. A criação de subsidiárias já é permitida para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que criaram empresas para atuar nas áreas de seguros, previdência privada, capitalização e consórcios. Deputados da oposição criticaram a proposta. Para o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, permitir a criação de subsidiárias é uma maneira de transformar o banco em alvo de indicações políticas e mau uso de recursos públicos. Ele elencou o que classificou como pontos negativos do projeto.
Possibilidade de captura política e uso ineficiente de recursos públicos. Criação de estruturas paralelas em vez de promover parcerias com a iniciativa privada. Aumento do intervencionismo estatal na economia, opondo-se à livre concorrência. Ampliação do risco fiscal a autorizar o Banco do Nordeste do Brasil a operar em setores financeiros diversos por meio de subsidiárias.
O projeto permite que o Banco do Nordeste crie subsidiárias por meio da aquisição de ações ou participação em sociedades. O relator da proposta, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a possibilidade vai tornar o banco mais eficiente em suas estratégias de promoção do desenvolvimento regional.
Isso vai garantir a expansão da presença institucional do Banco do Nordeste, inovação e diversificação, preservação da função pública do banco e da identidade regional do banco, porque esse banco é um banco regional e um banco de desenvolvimento e é o responsável por todo o processo de inclusão produtiva e inclusão social que a região do Nordeste vive e o reforço que nós vamos dar à missão de desenvolvimento sustentável do Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
O projeto que autoriza o Banco do Nordeste a criar empresas subsidiárias para atuar em segmentos econômicos que tenham relação com sua área de atuação seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Rádio Câmara e o Panarinho lançam mais uma vez um desafio a crianças e adolescentes, refletir sobre o impacto das leis em suas vidas. É o concurso Eu e a Lei, com o tema Direito à Informação.
Meninos e meninas podem inscrever até 21 de julho podcasts de até 5 minutos. São duas categorias, 10 a 14 anos e 15 a 17 anos. E aí, se interessou? Leia mais em cd.leg.br/eu-e-a-lei.
Educação.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o governo de ter criado um modelo insustentável para as universidades públicas. Ele afirma que a expansão promovida pelas gestões petistas comprometeu o orçamento das instituições e aumentou o desequilíbrio entre ensino superior e educação básica.
O Tony de Paula argumenta que a maior parte dos recursos das universidades é consumida com a folha de pagamento dos funcionários, restando pouco para pesquisa e investimentos. Ele também reclama da desvalorização do ensino técnico no país.
Presidência. O presidente da Câmara vê a segurança pública como o principal tema para a população. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre eventos em que ele participou.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai buscar um texto de consenso para aprovar a chamada PEC da Segurança Pública. Segundo Hugo Mota, é indispensável o diálogo com todos os setores, entes federados, comunidade acadêmica, especialistas, forças de segurança e sociedade civil. Ele participou do segundo Seminário Internacional sobre Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia em São Paulo. Hugo Mota defendeu um texto que seja firme no combate ao crime organizado, mas respeite os direitos e garantias constitucionais.
O combate ao crime precisa ser firme, mas também inteligente, legal e legítimo. Quando o Estado cumpre e faz cumprir a Constituição, ele se fortalece. Quando o Estado cumpre e faz cumprir a Constituição, a população se sente protegida.
Hugo Mota também participou de evento promovido pela Confederação Nacional de Indústria. Lá, ele defendeu políticas públicas que criem um ambiente de empreendedorismo e de estímulo à inovação e equilíbrio fiscal nas contas públicas. Hugo Mota afirmou que é importante investir em pesquisa, desenvolvimento e capacitação para que as empresas brasileiras possam competir com corporações de outros países e garantir produtividade, sustentabilidade e geração de empregos qualificados.
Ser um grande exportador de commodities para nós é muito importante, mas nós não podemos nos contentar só com isso. É através da indústria que nós vamos ter condição de produzir matérias e produtos com valor agregado que farão a verdadeira transformação de vida e da renda das pessoas no nosso país.
O presidente da Câmara também destacou a criação da comissão especial que vai debater a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil. Para ele, é imperativo que o Brasil busque um protagonismo na transformação digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, discorda das propostas de segurança do governo federal e aponta falhas na PEC da segurança em debate no Congresso. Ele critica a ineficácia na repressão a facções criminosas, afirmando que seus líderes se escondem na Bolívia, apoiados por redes de corrupção.
Coronel Assis ataca o programa Pena Justa, que, segundo ele, protege bandidos e enfraquece a punição. Em contrapartida, o congressista propõe pena dura, com prisão perpétua, com 30 anos sem benefícios para crimes graves.
Murilo Gouveia, do União, faz apelo por reforço da segurança pública no interior do Rio de Janeiro, citando o aumento da criminalidade em municípios como Itaperuna, onde foram registradas 13 tentativas de homicídio em apenas 5 dias.
Murilo Gouveia sugere a ampliação de programas estaduais como o Segurança Presente. Ele afirma que, embora a iniciativa tenha se expandido para 42 bases em 21 cidades, ainda não contempla diversas localidades do interior.
Justiça. Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, descreve como desrespeito à Constituição a suposta intimidação feita a Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, ouvido como testemunha no processo conduzido pelo STF para apurar a tentativa de golpe de Estado.
Alceu Moreira defende Rebelo como voz qualificada e acusa o ministro relator, Alexandre de Moraes, de tentar moldar depoimentos sob ameaças de prisão. O deputado critica a postura radical dos ministros e sustenta que a corte deveria se ocupar de escândalos reais, como os da Previdência.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica investigações abertas contra o deputado Eduardo Bolsonaro por denunciar nos Estados Unidos violações de direitos humanos ocorridas no Brasil. O congressista considera o processo como um ato de censura contra a direita.
Paulo Bilinski diz que o judiciário virou um partido político que, ao fugir de seu compromisso com a imparcialidade, mergulha o país num cenário perigoso. Ele espera que o STF volte à normalidade e alerta para que seus ministros não subestimem a inteligência do governo norte-americano.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma haver, por parte do governo federal, uma tentativa de controlar as redes sociais. Para ele, a medida é uma censura com cerceamento de liberdade de expressão e tentativa de silenciar a direita, que se comunica massivamente nas plataformas digitais.
Giovanni Cherini opina que o marco civil da internet é instrumento suficiente para tratar casos de danos causados por fake news e cobra que o governo combata o crime organizado, não a opinião alheia.
Direitos humanos. Com críticas da oposição, Câmara aprova Dia Marielle Franco em homenagem aos defensores de direitos humanos. O repórter Antônio Vital acompanhou os debates.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna 14 de março o Dia Marielle Franco, Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. A data é uma homenagem à vereadora assassinada em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro, junto com o motorista Anderson Gomes. O projeto foi apresentado por 10 parlamentares do PSOL, partido ao qual Marielle era filiada. De acordo com a proposta, todos os anos, em 14 de março, entidades públicas e privadas poderão promover debates públicos sobre a importância da atuação das defensoras e defensores de direitos humanos e sobre a importância da participação de mulheres, pessoas negras e povos indígenas nos espaços de decisão. O projeto foi aprovado na terceira vez em que foi a voto. Nas duas anteriores, deputados do Novo e do PL conseguiram evitar a aprovação usando mecanismos de obstrução, como requerimentos de adiamento e destaques. Eles questionaram a falta de audiências públicas para debater o tema. Por fim, apresentaram destaque para retirar o nome de Marielle Franco da proposta. O deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, disse que os verdadeiros defensores dos direitos humanos são líderes religiosos e policiais.
Os direitos humanos é uma pauta que não tem lado, não é direita, não é esquerda. É de todo brasileiro, de bem, defende direitos humanos. E personificação, pessoalizar, se tem que pessoalizar, pessoalize um líder religioso. Quem defende mais direitos humanos nesse país chama-se as igrejas cristãs. E aí, se é para quem defende direitos humanos ter o título, ou ter nessa lei, no caso, exaltando o nome, exalta o nome de operadores de segurança pública, policiais que vão às ruas.
Os destaques que podiam alterar a proposta acabaram rejeitados pelo plenário, que aprovou o parecer favorável da relatora, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, nada mais justo que uma homenagem a Marielle Franco no dia em que são homenageados os defensores e defensoras dos direitos humanos.
Quem foi assassinada no Rio de Janeiro pela milícia do Rio de Janeiro, inclusive tendo um parlamentar dessa casa envolvido, foi Marielle Franco, uma vereadora, lutadora, em todos os sentidos. Faz todo sentido adequar esse nome, nós estamos votando isso aqui no Parlamento Brasileiro. Ela representa a luta, a dignidade e reconhecimento internacional. Qualquer país que você for da Europa, no mundo, tem a praça, o museu Marielle Franco.
Marielle Franco foi morta no bairro do Estácio, no Rio, após participar de um evento na instituição Casa das Pretas, no centro da cidade, sobre a importância de mulheres negras ocuparem espaços de poder. O motorista Anderson Gomes, que a conduzia, também foi morto no atentado. O projeto que torna 14 de março o Dia Marielle Franco, Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apoia as posições da diplomacia brasileira em defesa da paz, da criação do Estado palestino e dos direitos humanos, que, conforme sua leitura, têm sido violados em ações de extermínio sistemático de civis em Gaza.
O legislador classifica como crimes contra a humanidade a violência praticada contra mulheres, crianças e idosos e critica a omissão de potências internacionais diante do sofrimento. Para Luiz Couto, a humanidade tem o dever moral de erguer sua voz contra o massacre dos palestinos.
Saúde.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, parabeniza a administração estadual pelo anúncio de R$3 milhões em investimento e fortalecimento da saúde pública, com destaque para as unidades de saúde nos municípios de Brumado e Vitória da Conquista.
Valdenor Pereira comemora também o convênio firmado entre o governo baiano e uma unidade hospitalar de Vitória da Conquista para ampliar o atendimento oncológico para a região. Segundo ele, a parceria vai desafogar o caixa do município.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.